dia a todos.
Bom dia.
Nós vamos continuar então pensando no assunto que foi introduzido ontem. E hoje nós vamos começar lendo no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 13. Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 13. Quando o homem tomar mulher e, depois de coabitar com ela, a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Capítulo 23, e o versículo 13. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, Então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor, Deus anda no meio de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Capítulo 24 e versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Agora no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o versículo 18. Mateus, capítulo 1, e o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que Deus deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Capítulo 5, E o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Versículo 32, 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. Versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Capítulo 19. E o versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, no versículo 1. Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão, outra vez, se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Finalmente, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, no versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. É somente isso que vamos ler. Esperamos que Deus, mais uma vez, nos ajude a entender estas coisas sobre as quais lemos. Ontem, tentando introduzir este assunto, nós olhamos de uma forma bem geral para as Escrituras. Há muitas outras partes da Bíblia que falam sobre o casamento ou que ensinam sobre a seriedade, responsabilidades e implicações do casamento, mas não foi possível considerar todos os detalhes. Mas eu espero que tenha ficado claro que, aos olhos de Deus, o casamento é alguma coisa extremamente séria. Ele não planejou e instituiu o casamento por acaso. Havia razões para isso. Ele instituiu o casamento porque ele tinha planos para a raça humana e porque ele tinha planos para o próprio filho dele. E se cada casal decidir obedecer a Deus fielmente em todos os detalhes que envolvem o seu relacionamento de casamento, certamente Deus será glorificado e o casal terá muito prazer naquilo que Deus estabeleceu. Mas hoje eu queria tentar pensar um pouquinho numa situação muito triste, alguma coisa que pode acontecer, mas não é o ideal de Deus. Eu queria tentar enfatizar um pouco a respeito do divórcio. E mais uma vez eu queria repetir o que nós pensamos ontem. não é um assunto fácil de ser tratado e não é um assunto prazeroso de ser tratado. Não é fácil porque este assunto, de certa forma, fere o ideal que Deus estabeleceu. E não é prazeroso porque eu conheço, e eu creio que cada um de vocês conhece também, no mínimo, um exemplo de alguém que precisou passar por esse processo e está sofrendo dolorosamente por causa disto. Falar deste assunto não vai diminuir a dor desta pessoa. Talvez seja exatamente o contrário. Vai ter que tocar na ferida e limpar a ferida. E fazer isso não é alguma coisa fácil. Algumas semanas atrás, meu pai teve que amputar uma das pernas porque ele contraiu uma ferida que não curou e, para não prejudicá-lo ainda mais, ele precisou amputar uma das pernas. Eu estava lá no Rio de Janeiro alguns dias, fiquei de acompanhante no hospital com ele e eu precisei presenciar a enfermeira cuidar da perna dele. E não foi fácil para eu ver ela cuidar da perna dele, mas eu entendia que era necessário. Ele sofria dores terríveis enquanto ela limpava a ferida, e ele chegava ao ponto de chorar, tal era a profundidade da dor. Mas se não fizesse aquilo, seria pior para ele. Eu creio que é mais ou menos isto, de uma forma muito mais ampla e dolorosa, o que acontece. Não é fácil falar de divórcio, principalmente quando nós conhecemos pessoas ou quando há pessoas da nossa própria família que precisaram passar por isso. Explicar o que Deus pensa disso não vai diminuir a dor. Talvez vai ser mais doloroso. Mas pelo menos, me permito usar esta expressão, é um limpar a ferida. Anos atrás, quando era mais novo na fé, alguns irmãos ensinaram alguns princípios da palavra de Deus para mim, princípios estes que me ajudam até hoje. E entre esses princípios que eles me ensinaram, eles me disseram que eu sempre deveria olhar para a Bíblia procurando enxergar o que é claro na palavra de Deus. Eles disseram para mim: quando você encontrar nas Escrituras alguma parte que contradiga outra parte, sempre tente entender o que é claro, porque o claro vai explicar o escuro, não o contrário. Não tente tomar o escuro, aquilo que é obscuro, aquilo que é difícil de entender ou de explicar, para explicar o que é claro de uma forma geral na Bíblia. Faça o contrário. Pegue o que já está completamente claro para explicar o que é escuro. E este princípio tem me ajudado em muitas coisas relacionadas à palavra de Deus. Se você pensar no exemplo, e há muitos exemplos da Bíblia, se você pensar, por exemplo, na questão do batismo, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é só para ilustrar. A Bíblia é clara mostrando que a forma do batismo é por imersão. Mas há muitas partes da Bíblia que são meio difíceis de entender. Lemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, que uma multidão de cerca de 3 mil foram batizados naquele dia. Como é que 3 mil pessoas são imergidas num dia? Eu não sei. Isso é escuro para mim. Mas eu sei que as outras partes da Bíblia ensinam a forma do batismo. Então, mesmo que eu não saiba explicar como eles fizeram aquilo, eu sei que eles fizeram desse jeito. Então, o claro esclarece o escuro. A mesma coisa relacionada à questão do divórcio. Se ficar claro na sua mente qual é a posição de Deus sobre este assunto, então todos os outros trechos que aparentemente são escuros vão ser esclarecidos à luz dessa verdade, não o contrário. Não é que vamos pegar aqueles textos que são difíceis de entender e obscuros para esclarecer o claro. Nós vamos pegar o claro para esclarecer o escuro. E qual é o claro neste assunto? Ontem nós vimos que Deus estabeleceu o casamento e que é a vontade dele que o casal fique juntos até que a morte os separe. Nós vamos ver isso um pouco depois no próximo estudo. Mas repare que nós lemos em Malaquias capítulo 2, a Bíblia dizendo com todas as letras: o Senhor Deus de Israel, ele diz, Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Este é, se é que eu posso usar essa expressão, este é o sentimento de Deus em relação ao divórcio. É alguma coisa que ele odeia. É alguma coisa que Deus não gosta, é alguma coisa que Deus não aprecia. Independentemente do que você e eu possamos pensar de todos os outros trechos da Bíblia, precisamos partir deste ponto de vista. Deus odeia o divórcio. E isso é claro, porque o divórcio, ele fere o que Deus estabeleceu no princípio. O divórcio, ele quebra a figura que Deus quer ensinar através do casamento. Deus quer nos mostrar que o relacionamento do filho dele com a igreja é um relacionamento eterno que jamais chegará ao fim. E ele quer ilustrar isto através do casamento, como nós vimos ontem. Mas o divórcio quebra esta figura que Deus quer ensinar. Então, o que é claro na Bíblia? É claro que Deus odeia o divórcio. Mas nós acabamos de ler em Deuteronômio, capítulo 24, e isto foi citado pelos fariseus quando conversaram com o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19 e em Marcos capítulo 10, os fariseus citando aquela permissão dada por Moisés, a chamada carta de divórcio ou carta de repúdio. Como conciliar estas duas coisas, o fato de Deus odiar o divórcio e o fato de Deus, por meio de Moisés, ter permitido a carta de divórcio? Para facilitar melhor a compreensão desses trechos que lemos e para tentar responder esta pergunta, eu queria dividir o assunto em três partes menores. Eu queria que você reparasse, em primeiro lugar, a exceção. E em segundo lugar, o ensino do Senhor. E em terceiro lugar, o exemplo dos discípulos. Eu espero que, dividindo nestas três formas, fique mais fácil entender o assunto. Uma exceção à regra. Um ensino, aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E um exemplo, a forma como os discípulos reagiram ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Me permita pensar em primeiro lugar na exceção. Eu lembro de uma vez ter ouvido um irmão pregar e ele explicou o que é uma exceção. Você tem alguma coisa que é feito comumente, geralmente, normalmente, e tem algo que se desvia daquilo que é feito normalmente, do que é aceitável. Isto é uma exceção. Mas ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou: a exceção não anula a regra. A exceção confirma a regra. Eu nunca tinha parado para pensar deste ponto de vista. E eu precisei concordar com ele. Uma exceção, ela de fato não anula a regra. A regra continua funcionando a despeito da exceção. E a exceção, ela apenas confirma que a regra é o ideal. E é isso que eu queria que você reparasse nesta carta de repúdio. Olhando a esta exceção, não que a exceção seja a regra. A exceção, ela confirma a regra. E a regra é: casados até que a morte os separe. Mas repare a pergunta dos fariseus para o Senhor Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles perguntaram. E antes de olhar principalmente para Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10, Eu queria que você tomasse esta pergunta dos fariseus e nós vamos usá-la para o nosso proveito. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Me permita fazer a mesma pergunta deles de uma outra forma diferente. Quais são os motivos para o divórcio? Antes necessariamente de pensar se o divórcio é lícito ou não, se é permitido ou não, me permita perguntar, se você, por exemplo, pensasse em divorciar-se, se eu pensasse em me divorciar da minha esposa, por quais motivos eu poderia me divorciar? O que me daria autorização para eu me divorciar da minha esposa? Agora me permita fazer uma outra pergunta, também parecida com aquela que eu perguntei ontem. Por que que esta pergunta é importante? Por que que é importante saber quais os motivos do divórcio? Porque se eu não souber por quais motivos eu posso me divorciar da minha esposa, eu posso inventar qualquer motivo. E isso vai ser perigoso. Alguns historiadores, como o irmão Alfred Edersheim, um judeu inglês que conhecia muito bem a cultura dos judeus e escreveu muito sobre isso, e outros historiadores também, eles dizem que na época que o Senhor Jesus andou por este mundo, havia algumas escolas rabínicas, escolas que ensinavam a lei para os judeus. Entre estas escolas, haviam duas principais. A escola de um rabi chamado Shammai e a escola de um rabi chamado Hilel. Em relação a este assunto do divórcio, dizem que a escola do rabi chamado Shammai só permitia o divórcio por causa de adultério. Já a escola do rabi Hilel permitia o divórcio por motivos variados. E dizem que os judeus, eles estavam abusando destas permissões. E eles permitiam divórcios por situações até ridículas. Se um homem, por exemplo, conhecesse uma mulher que fosse, aos olhos dele, mais bonita e mais atraente do que a sua esposa, isso seria o motivo para ele divorciar-se da sua esposa. Se a esposa dele falasse mal dos pais dele, na presença dele, isso seria motivo para ele divorciar-se da sua esposa. Se a esposa dele, por exemplo, queimasse o arroz, isso seria motivo para ele divorciar-se da sua esposa. Por que que eu estou dizendo isso? Apenas para você entender. Por quais motivos eu posso me divorciar da minha esposa? Se você não tiver os motivos claros na sua mente, você vai ter uma briga com a sua esposa e você vai entender, isso é motivo para eu me divorciar dela. E você vai estar certo se você achar que pode divorciar-se por qualquer motivo. Por isso é importante entender esta pergunta. Por quais motivos alguém pode divorciar-se da esposa? Se você tomar tempo, e eu digo tempo mesmo, não é alguma coisa você sentar uma hora e olhar, folhear a Bíblia e pronto, você entendeu. É tomar tempo de fato. É dias, semanas, talvez até meses. Com sinceridade, eu quero abrir a Bíblia e com sinceridade entender por quais motivos tanto o Velho quanto o Novo Testamento permitia o divórcio. Provavelmente no final de meses de estudo, você vai chegar a uma conclusão. O Velho Testamento só apresentou um motivo para o divórcio. E curiosamente, o Novo Testamento também só apresenta um motivo para o divórcio. E é exatamente esses dois motivos que eu queria que você olhasse. O único motivo no Velho Testamento era se um homem achasse uma coisa feia na mulher. E o único motivo no Novo Testamento era por causa de fornicação. Mas deixa eu explicar aqui, antes de explicar, Eu estou afirmando que esses eram os únicos motivos. Mas eu espero que até o final desse estudo você entenda que na verdade não há nenhum motivo. E eu sei que isso parece meio contraditório, mas eu espero que fique mais claro do que aquilo que eu estou do que eu estou conseguindo dizer. Então vamos pensar em primeiro lugar no único motivo no Velho Testamento por que alguém poderia divorciar sua esposa. Divorciar-se da sua esposa. No Velho Testamento, se alguém se casasse com uma pessoa e aquela pessoa descobrisse que aquela mulher não fosse virgem, isto não era motivo para ele divorciar-se dela. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 22 que se um homem se casasse com uma mulher e ele descobrisse que aquela moça não era mais virgem, não iria acontecer um divórcio. E por que não? Porque aquela moça seria tomada, levada diante da casa dos pais dela, e ela seria apedrejada até a morte. Então não iria acontecer um divórcio, porque ela iria morrer. Se uma moça fosse tomada e um homem dissesse que ela não era mais virgem, sendo que ele estava mentindo, então os pais da moça iriam tomar os sinais da virgindade dela. Só abrir um parêntese aqui para explicar, porque talvez alguém tenha ficado pensando, como o pai pode tomar os sinais da virgindade da sua filha? Dizem que na primeira noite de intimidade do casal, a moça forrava um lençol branco embaixo do local onde se deitariam e eles teriam a sua primeira noite. Como resultado da sua virgindade, os casados sabem disso, aquele tecido ficaria manchado de sangue. E este tecido seria tomado, dobrado e entregue para o pai. E o pai guardaria aquele tecido consigo. Se algum dia o homem fizesse exatamente aquilo que lemos em Deuteronômio capítulo 22, começasse a dizer coisas vergonhosas sobre a moça, afirmando, ela não é virgem, quando eu casei com ela já não era mais virgem, o pai poderia pegar aquele tecido, levar diante dos anciãos, abrir aquele tecido e mostrar, está aqui a prova de que a minha filha era virgem, está aqui o sinal da virgindade dela. Aquele homem seria castigado, multado, e ele teria que ficar casado com ela a vida inteira. Não iria acontecer um divórcio. Se acontecesse de um homem se deitar com uma mulher que era desposada com alguém, se deitar com uma mulher na cidade, o homem e a mulher seriam mortos, apedrejados. Não iria acontecer o divórcio. Se um homem tomasse uma moça virgem na cidade e eles fossem pegos, eles seriam mortos, porque a mulher, desculpe, neste caso ele teria que pagar uma multa e ele ficaria casado com a mulher. Se fosse um caso dele tomar uma mulher no campo, ela gritou, mas como é fora da cidade, praticamente ninguém mora perto, ninguém teria ouvido os gritos dela, então aquele homem teria que sofrer as penalidades. Estudando todos os casos, você vai chegar a uma conclusão. Você vai chegar a Deuteronômio capítulo 24, que apresenta o único motivo para o divórcio. E repare o que é mostrado aqui em Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1. Pode ser? Então Deuteronômio capítulo 24 e o versículo 1 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, Então será que, se não achar graça em seus olhos, quando ela encontrar coisa indecente, falhará uma carta de repúdio e lá dará na sua mão e a despedirá da sua casa? Então repare que esta é a única base para o divórcio no Velho Testamento. Novamente eu digo, e eu gostaria de incentivar você a fazer isso com sinceridade. Não porque eu estou falando, e exatamente porque eu estou falando você deveria fazer isso. Toma um tempo na sua casa, mesmo que isso lhe custe horas, dias, semanas e meses. Estude cuidadosamente a Bíblia, tentando achar no Velho e no Novo Testamento os motivos para o divórcio, para que você não fique apenas com aquilo que está ouvindo, para que você tenha a sua própria conclusão sobre isso. Mas só para resumir, você vai chegar a esta conclusão. O único motivo era este apresentado aqui. O homem se casou e observe que eles não chegaram a ter intimidade sexual. Provavelmente, ele viu pela primeira vez o corpo nu da sua mulher. E ele viu alguma coisa no corpo dela que ele não gostou. Diz o versículo, este versículo 1, por nela encontrar coisa indecente. Então, diz este versículo, ele lhe dará, far-lhe-á uma carta de repúdio, lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Observe que esta mulher continua virgem. Eles não tiveram intimidade sexual. Ele apenas viu pela primeira vez o corpo dela depois que eles se casaram. E é exatamente este versículo que é citado pelos fariseus, tanto em Mateus capítulo 19, quanto em Marcos capítulo 10. Então a base para o divórcio era o homem ter achado alguma coisa indecente na mulher. Mas o que quer dizer coisa indecente? Infelizmente, as traduções para a língua portuguesa não conseguem traduzir de uma forma mais exata o que quer dizer essa expressão. Lendo conforme a versão que eu uso, a palavra indecente, a primeira ideia é a mulher se envolveu em imoralidade. Mas não é isso. Porque uma mulher, como diz, como nós vimos de Deuteronômio capítulo 22, uma mulher, uma moça que se envolvia em imoralidade antes de se casar, ela não era divorciada, ela era apedrejada, ela morreria. Então ele não iria escrever a carta de divórcio, ela iria morrer. Abre parêntese, por esta razão, Mateus capítulo 1 diz que José queria deixar Maria secretamente. Ele era desposado com ela, não eram casados ainda, e ela achou-se grávida. E ele sabia que não tinha sido ele. Então a única explicação plausível era ela se deitou com alguém. Mas porque ele era justo e provavelmente amava muito Maria, ele não queria que ela morresse apedrejada, que era o mandamento da lei. Então ele estava vendo algum jeito de acabar com o desposamento sem que precisasse que ela morresse apedrejada. Por isso a Bíblia diz que ele ia deixá-la secretamente. Fecha parêntese. Então, num caso, então o que quer dizer achar coisa indecente na mulher? Talvez fique mais fácil entender o que é esta coisa indecente. Outras versões dizem coisa feia. Fica mais fácil entender se a gente comparar com outras partes da Bíblia que usam a mesma palavra hebraica. Por isso que nós lemos no capítulo 23. No versículos 13 e 14 de Deuteronômio, falando a respeito do que os soldados numa guerra deveriam fazer, Deus disse que entre as armas que o soldado teria, eles teriam que carregar uma pequena pá. E quando ele tivesse alguma necessidade fisiológica, quando ele precisasse aliviar o ventre, ele iria fora do arraial ele iria cavar um buraco, ele iria defecar ali naquele buraco, e ele iria cobrir aquele buraco com terra, de tal modo que o excremento não ficasse exposto. Deus estava ensinando os princípios do saneamento básico, e com isso evitando que houvesse proliferação de pestes e doenças no meio do seu povo. Deus estava cuidando até da saúde do seu povo. Mas repare que logo a seguir, Deus explica por que que alguém deveria fazer isso. Ele diz, versículo 14, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti. Observe essa expressão, para que ele não veja coisa feia em ti. Essa expressão, coisa feia, é a tradução da mesma palavra grega, da mesma palavra hebraica usada no capítulo 24. O homem viu o corpo da mulher pela primeira vez. E diz o versículo 1, ele viu, encontrou coisa indecente ou coisa feia nela. Existe muita especulação sobre o que exatamente é esta coisa feia na mulher. É alguma coisa que, olhando, ele não se agradou. Assim como Deus, por exemplo, veria no arraial o excremento exposto e Deus não acharia aquilo bom, que estivesse exposto daquele jeito, também alguma coisa que o homem, olhando para o corpo nu da sua esposa, recém-casados, sem terem tido a sua primeira experiência sexual, ele veria alguma coisa no corpo dela que ele não gostaria. Sinceramente, a Bíblia não diz o que exatamente ele viu. Há muita especulação. Alguém diz, por exemplo, que talvez ele viu alguma deficiência nela. Outros talvez pensam que alguma coisa do tipo, ele idealizava, por exemplo, olha, eu imagino que o corpo da minha esposa, da minha noiva, é muito bonito. E talvez ele tinha uma ideia, e eu estou tentando tomar cuidado com as palavras que eu vou usar, sinceramente, porque eu não quero ser desrespeitoso, mas se os mais velhos me permitirem, eu quero usar umas expressões aqui sem faltar com respeito e procurando usar palavras que não abandone a reverência que convém à pessoa de Deus. Talvez aquele homem imaginava que o tamanho dos seios da sua esposa fosse de um jeito. E agora ele descobre que é outro que não lhe agrada. E ele pensa, ela não é tão atraente assim como eu pensaria que fosse. Talvez ele olhou para as outras partes do corpo da sua esposa, talvez para seus órgãos genitais e imaginou, não é do jeito que eu imaginava. E talvez ele pensa, eu posso encontrar uma mulher mais atraente do que ela e daí por diante. Alguma coisa feia. E por esta razão, ele iria escrever uma carta de divórcio. Provavelmente, todos vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Principalmente as mulheres, principalmente as casadas e as solteiras. Puxa, mas que humilhante. Na primeira noite, o homem tratar a mulher desta forma. Mas olha de novo para o que o Senhor Jesus Cristo disse. Os fariseus perguntaram para ele: o homem pode repudiar essa mulher por qualquer motivo? O Senhor Jesus citou Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E ele concluiu dizendo, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Imediatamente eles citaram este texto de Deuteronômio 24:1. Eles disseram, então por que mandou Moisés escrever carta de divórcio e repudiá-la? Agora o Senhor Jesus vai responder esta segunda pergunta deles. E na sua resposta ele explica, e por favor, preste bem atenção na resposta dele. Ele está respondendo a pergunta deles, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ele vai responder. E a resposta é, por causa da dureza dos vossos corações, mandou ele dar carta de divórcio. Observe essa resposta. Por causa da dureza dos vossos corações. Essa expressão dureza dos vossos corações não descreve, esse pronome vossos aqui não é alguma coisa geral. Não é a dureza do coração da raça humana. Não. Dureza do coração aqui é dureza do coração do homem, o sexo masculino. Não o ser humano. O homem, ser humano. Mas o homem, sexo masculino, o marido. Por causa da dureza dos vossos corações, por causa da dureza do coração do homem, do sexo masculino. Por que isso? Pense na crueldade de um marido que casou e agora ele está vendo pela primeira vez o corpo da sua esposa. E ele acha que o corpo dela não é tão atraente como ele gostaria. E porque aquele marido, ele tem um coração duro, porque aquele marido é cruel, porque aquele marido é insensível. Por causa da sua... Sem considerar o quanto aquilo vai ferir o coração, os sentimentos. Sem pensar no quanto aquela moça está sendo humilhada, sem levar isso em consideração, um coração insensível, duro, aquele homem diz, ele escreve uma carta de divórcio e se divorcia dela. Observe bem, o único motivo para o divórcio no Velho Testamento é um homem casou com uma mulher. A mulher continua virgem, ele viu alguma coisa no corpo dela que ele não gostou e por causa disso ele vai escrever uma carta de divórcio. Mas ainda não respondeu satisfatoriamente a pergunta, por que Deus permitiu isto? Ele não odeia o divórcio? Odeia. Então por que ele permitiu? Por causa da dureza do coração humano. Na verdade, com isto, Deus estava protegendo a mulher. Deus estava cuidando da mulher. Deus estava impedindo que uma mulher humilhada ficasse casada com um homem de coração duro e insensível. Ele estava protegendo a mulher. Ele não estava sendo cruel com ela. Pelo contrário, ele estava sendo cuidadoso e amoroso com esta mulher. Não era isso que ele queria que acontecesse. Não era isso que ele tinha planejado. Não era esse o plano dele. A vontade dele é que o marido fosse tão carinhoso, tão amoroso, tão sensível com a sua esposa, que ele não a humilhasse desse jeito, que ele ficasse casado com ela. Mas para evitar que esta mulher fosse tratada de uma forma dura e cruel pelo resto da vida, então ele permitiu que essa mulher fosse divorciada. Mas repare bem, ela ainda permanece virgem e sairia da casa do seu pai. Por isso que da casa do marido. Por isso, o Senhor Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações. Porque vocês são pessoas de coração duro. Se vocês não fossem insensíveis, se vocês não tivessem um coração duro, cruel, isso não teria acontecido. Se vocês não tivessem um coração duro, nunca teria sido necessário Deus permitir a carta de divórcio, porque nunca iria acontecer. É porque vocês são com coração duro que Deus permitiu isso. Se vocês não tivessem um coração duro, isso não teria acontecido. Chega então no Novo Testamento. Então, eu espero que tenha ficado claro que o único motivo no Velho Testamento para o divórcio era este. Não era adultério. Não era a moça casou e o marido descobriu que ela não era virgem. E não há nenhum outro motivo. A minha esposa, falo com sinceridade, na minha opinião, é a mulher mais linda do mundo. Mas minha esposa e eu viajamos muito. E cada vez que a gente viaja, a gente está vulnerável a sofrer algum acidente. Espero que isso nunca aconteça. Mas se algum dia sofremos um acidente tal que deforme o corpo e o rosto lindo da minha esposa, isso não é motivo para me divorciar dela. Se algum dia ela ficar deficiente, isso não é motivo para me divorciar dela. Se algum dia ela tiver algum colapso mental que a deixe deformada mentalmente, isso não é motivo para me divorciar dela. Se algum dia ela se tornar tão cruel que me trate de uma forma humilhante e cruel, isso não é motivo para me divorciar dela. Só existe um motivo apresentado no Novo Testamento para o divórcio. E o Senhor Jesus ensinou qual é: a fornicação. E nós precisamos olhar esse motivo de perto agora. Já vimos o motivo no Velho Testamento. Agora precisamos ver o motivo no Novo Testamento. Antes de olhar o motivo, observe bem um detalhe importante. Nós lemos como o Senhor Jesus Cristo estava ensinando sobre o seu reino. Este evangelho de Mateus, diferentemente dos outros evangelhos, apresenta o Senhor Jesus como rei. No evangelho de Marcos, ele é apresentado como um servo perfeito, um servo de Jeová. No evangelho de Lucas, ele é apresentado como um homem perfeito. No evangelho de João, ele é apresentado como filho de Deus. No evangelho de Mateus, ele é apresentado como rei. No capítulo 1, a Bíblia apresenta a precedência do rei. Aquela genealogia provando por que ele é rei, por que ele pode ser rei. Nos capítulos 2, 3 e 4, a Bíblia apresenta o preparo do rei, antes de começar o seu ministério. Nos capítulos 5, 6 e 7, a Bíblia apresenta os preceitos do rei, a sua constituição. Nos capítulos 8, 9 e 10, a Bíblia apresenta os prodígios do rei. É a parte do Evangelho que mais apresenta os milagres do Senhor Jesus feito naquele Evangelho. Nos capítulos 11 e 12, a Bíblia apresenta a rejeição do rei, como a animosidade contra ele chegou num ponto tal que eles disseram que as obras dele eram feitas por Beelzebú. A partir do capítulo 13, a Bíblia apresenta as parábolas do rei, e daí por diante. Pensando nos capítulos 4, 5 e 6 de Mateus, repare que é um discurso só. Esses três capítulos é apenas um discurso dividido em três partes. Nesses capítulos, o Senhor Jesus está apresentando os preceitos do rei. É um rei que está apresentando a lei que vai reger o seu reino. O que ele quer que seja feito ou não no seu reino. E os seus súditos vão obedecer à sua constituição. Dentro desta constituição, o Senhor Jesus diz, capítulo 5, versículo 17, eu não vim anular a lei. Eu não vim acabar com a lei. Eu vim cumprir a lei. Ele não veio fazer com que a lei deixasse de ser cumprida. Pelo contrário, ele de fato cumpriu a lei. Ele disse que não haveria nenhum ponto, nenhum jota, nenhum tio da lei que não fosse deixado, que seria deixado de cumprir. Ele cumpriria tudo, como de fato cumpriu. Ele foi além. Se alguém ensinasse alguma coisa da lei que fosse contrária ao que a lei diz, esse tal seria chamado menor no reino dos céus. Portanto, até para ensinar a lei, precisa ter fidelidade. E logo depois, repare que eu tentei enfatizar na leitura, você vai encontrar várias vezes no capítulo 5 de Mateus aquela expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos. E ele diz o que foi dito aos antigos. Logo depois ele acrescenta: eu, porém, vos digo. Por que ele está usando essa expressão várias vezes? Para mostrar a sua autoridade. A lei tinha autoridade. Por quê? Porque Deus, Jeová, foi quem estabeleceu a lei. Você vai encontrar a expressão Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor. Você vai encontrar essa expressão algumas vezes nos livros que descrevem a lei: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Principalmente no livro de Levítico, você vai encontrar essa expressão algumas dezenas de vezes. Mas nos capítulos 18 e 19 de Levítico, você vai encontrar essas duas expressões: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Vai encontrar essas expressões de uma forma perfeita. Fica o desafio, ler esses capítulos 18 e 19 de Levítico, anotar todas as vezes que você encontrar a expressão eu sou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus, e você vai ver que elas ocorrem de uma forma perfeita. Tantas vezes no capítulo, a mesma quantidade de vezes no outro. A outra expressão, tantas vezes no capítulo, a mesma quantidade de vezes no outro. Fica o desafio para você ler depois. Mas a lei é isto. Jeová dizendo, ele deu a lei e ele explicou: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, a lei é a constituição daquele que é o Senhor, que é o Senhor nosso Deus, e portanto temos a obrigação de obedecer. E no Novo Testamento, Jeová agora está falando da terra, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. A palavra dele tem autoridade. Eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus pegou a lei e ele não acabou a lei, ele elevou a lei, colocou a lei no nível mais alto, mais exigente. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, sentir raiva do seu irmão, é como se tivesse dado um tiro nele, como se tivesse matado ele. Ele elevou a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Só de desejar uma mulher já é tão grave quanto ter se deitado com ela. Ele elevou o nível da lei. E agora ele toma aquela expressão que Moisés falou. Repare que lá em Mateus capítulo 19, ele citou isso várias vezes, eu porém vos digo. A mesma expressão ocorre novamente em Mateus capítulo 19. O Senhor Jesus Cristo disse... Versículo 9, eu vos digo, porém, ou trocando as palavras, eu, porém, vos digo. Ele está mostrando que aquela mesma autoridade que ele evidenciou em Mateus capítulo 5, é a mesma autoridade que ele tem agora. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, usa várias vezes a expressão, assim diz o Senhor Jeová dizendo lá do céu. O primeiro livro do Novo Testamento diz... eu, porém, vos digo. O Senhor está falando agora a partir da terra. E a autoridade permanece a mesma. É Ele quem tem autoridade para manter ou para mudar alguma coisa da lei que Ele próprio estabeleceu. E Ele diz aqui, depois de ter explicado, os fariseus perguntaram, então por que mandou dar carta de divórcio? Ele explicou, por causa da dureza dos vossos corações. Mas ao princípio não foi assim. E agora ele vai explicar, versículo Mateus 19, versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A mesma exceção aparece no capítulo 5 de Mateus. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, comete adultério. É a única exceção, o único motivo no Novo Testamento para o divórcio é a fornicação. Como nós vemos também em Mateus capítulo 5 e o versículo 32. Então no Velho Testamento só tinha um motivo. E nós vimos qual é. Agora no Novo Testamento só há um motivo. Agora não é mais aquele motivo do Velho Testamento, agora é o motivo do Novo. E o único motivo, disse o Senhor Jesus, se não for por causa de fornicação, qualquer outro motivo está eliminado. Por favor, observe bem isto. Às vezes a gente diz, Deus autorizou o divórcio. E a gente quer se pensa em se divorciar por qualquer motivo, mas observe bem, Deus só dá um motivo. E o único motivo no Novo Testamento é a fornicação. Agora precisamos entender o que quer dizer isso. Existem duas palavras gregas diferentes que são traduzidas prostituição ou imoralidade no Novo Testamento. São as palavras gregas porneia, que deu origem à nossa palavra em português pornografia, e a palavra moikeia. Ambas as palavras falam de imoralidade, um tipo de prostituição. Só que você e eu sabemos que, embora muitas situações sejam prostituição, seja imoralidade, nós sabemos que a imoralidade ela pode ser qualificada. Por exemplo, alguém que não é casado ainda, deitando-se com alguém que... com uma pessoa. Isso é imoralidade. Você concorda? Sim, isso é imoralidade. Eu sou casado. Se eu me deitar com alguém que não é minha esposa, isso é imoralidade? Sim, isso também é imoralidade. Está vendo como as duas situações são imoralidade? Mas você concorda que a imoralidade de alguém que se deita não sendo casada é uma e a minha é outra? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 e o versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Os dois cometeram imoralidade, mas um, a fornicação, é a imoralidade cometida antes do casamento. O adultério é a imoralidade cometida depois do casamento. Os dois são imoralidade, mas há diferença na qualificação da imoralidade. Quando essas duas palavras, porneia e moikeia, são usadas de uma forma genérica no Novo Testamento, elas descrevem uma imoralidade no sentido geral. Alguém envolvido em imoralidade, sem qualificar o tipo de imoralidade, seja antes, seja depois. Mas quando estas duas palavras aparecem no mesmo contexto ou no mesmo versículo, é quase impossível que elas signifiquem a mesma coisa. Tem que haver uma qualificação delas duas para que o versículo faça sentido. Por exemplo, o versículo que eu já citei, Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos fornicadores, porneia, é a palavra traduzida fornicadores ali, e aos adúlteros, moikeia, é a palavra traduzida adúlteros ali, Deus o julgará. Então não posso traduzir aquele versículo dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos imorais e os imorais, Deus o julgará. Fica sem sentido. Ou se eu traduzir: mas aos adúlteros e aos adúlteros, Deus o julgará. Fica sem sentido. Então, quando as duas palavras aparecem no mesmo versículo, a palavra porneia tem que ter a sua etimologia, tem que ter o seu sentido primário, que é imoralidade cometida antes do casamento. Antes do casamento. O Senhor Jesus falou, por exemplo, do coração do homem procedem assassinatos, roubos, a imoralidade, ele falou prostituição, adultério. A palavra prostituição é moikeia, é porneia. A palavra adultério é moikeia. Não tinha como ele dizer, seria estranho ele dizer, do coração do homem procedem adultério. Não faz sentido. A palavra porneia tem que ter o seu sentido primário. Olha para esse versículo aqui, para esses dois versículos, Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneia, faça com que ela cometa adultério, moikeia. Se a palavra porneia quer dizer adultério, como alguns dizem, então teríamos que ler o versículo dessa forma: qualquer que repudiasse a mulher, a não ser por causa de adultério, faça com que ela cometa adultério. Mas ela foi repudiada por cometer adultério. E ao ser repudiada, faz com que ela cometa adultério de novo. Não faz sentido. O que a Bíblia está dizendo é: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, ou, tentando contextualizar a palavra, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de relação sexual cometida antes do casamento, comete adultério. Ou seja, o único motivo no Novo Testamento que a Bíblia dá para alguém divorciar-se da sua mulher é relação sexual antes do casamento. E talvez você diga: agora deu um nó na cabeça. Porque como é que a pessoa pode ser divorciada e o divórcio é feito por pessoas casadas? Como é que a pessoa pode ser divorciada sendo que ela ainda não é casada? Como pode isso? Não faz sentido. Mas olhe de novo com esses versículos. Você vai reparar que a cultura dos judeus era diferente da nossa. E eles tratavam essa questão de noivado e casamento diferente da forma como você e eu tratamos. Quando uma pessoa aqui no Brasil está noiva, não está casada ainda, se por alguma razão não der certo o noivado, eles terminam o noivado e fica tudo bem. Mas para os judeus não era tão simples assim terminar o noivado. Eles tinham um período, como nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 22, uma mulher desposada. Eles tinham este relacionamento chamado de desposamento. E este desposamento não era, alguns dizem que é parecido com o nosso noivado, mas é diferente, é mais sério. Era tão sério que uma pessoa que estava desposada, ele não poderia simplesmente, vamos terminar. Não. Ele teria que ir diante de testemunhas, diante da autoridade do local, para terminar e praticamente assinar um documento terminando o seu desposamento. Para terminar um desposamento era praticamente um divórcio que tinha de acontecer. Mas eles nem são casados ainda. Mas era tão sério o desposamento. Antes de uma pessoa se casar, quando ele ainda estava desposado, eles já eram considerados como marido e mulher. Nós lemos em Mateus capítulo 1. Repare que o versículo 25 diz que José não conheceu Maria até que deu à luz seu filho primogênito. Ou seja, José e Maria não tiveram relação sexual antes do Senhor Jesus nascer, só depois que o Senhor Jesus nasceu. Mas eles já estavam desposados. Desposados. E Maria permanecia virgem. Mas repare o que é dito nesse capítulo 1. Versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Então, antes deles se casarem, eles estavam desposados. Versículo 19, então José, seu marido, ou seu marido. Versículo 20. E pensando ele isso, eis que veio em sonho, um anjo veio em sonho, apareceu a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, ou tua esposa. Tua esposa. Versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher, sua esposa. Mas eles eram casados já? Não. E por que José é chamado de esposo de Maria e Maria é chamada de esposa de José? Porque no desposamento dos judeus, eles já eram considerados e tratados como marido e mulher. A única diferença é que eles não moravam juntos e não tinham relação sexual. Mas toda a sociedade não os enxergava como sendo dois namorados ou dois noivos. Eram marido e esposa. Não moravam juntos, não eram casados, a mulher era virgem, mas olha, aquela ali é a esposa do fulano, aquele ali é marido da fulana, eram considerados como marido e mulher. E historiadores dizem que o marido já respondia pela esposa, embora não fossem ainda casados. Agora o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19: qualquer que repudiar sua mulher, divorciar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, relação sexual antes de casar, se não for por este motivo, comete adultério. Ou seja, o único motivo do Novo Testamento para o adultério é uma mulher não casada ainda que se envolve em relação sexual. Somente neste caso ela poderia se divorciar. Fora disto, não há exceção. Em outras palavras, só haveria um motivo para você se divorciar da sua esposa se vocês ainda não fossem marido e mulher. A partir do momento que vocês casaram, como nós veremos no próximo estudo, só a morte. Só a morte. Ou o arrebatamento, no caso dos salvos. Só a morte. E só para terminar, repare também mais duas coisas. Repare que nós lemos em Mateus, em Marcos e em Lucas. Leia com bastante atenção e cuidado. E você vai reparar que a exceção, aquela expressão que o Senhor Jesus diz, a não ser por causa de, ela só aparece em Mateus. Ela não aparece em Marcos e Lucas. E por favor, entenda que a Bíblia é perfeita. Deus nunca fez nada sem motivo. Há um motivo para ele fazer alguma coisa. A única exceção está em Mateus. O único exemplo da Bíblia, o de José e Maria, também está em Mateus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para os judeus, que tinham este costume. Observe também que em Mateus, ele não fala da mulher divorciada do marido, só fala do marido e da mulher. Ou seja, se você tomar a única exceção do Novo Testamento, você vai ter que concordar com a Bíblia, que é: se o adultério é motivo para o divórcio, então a única pessoa no casamento que pode divorciar é o marido. A mulher não pode simplesmente divorciar do homem. Só o marido pode divorciar da mulher. Percebe isso? O Evangelho de Mateus, ele não fala da mulher divorciar do marido. Porque entre os judeus, mulheres não se divorciavam dos maridos, só os maridos das mulheres. Mas repare que é diferente em Lucas e em Marcos. Em Lucas e em Marcos já fala da mulher divorciar do marido. Por quê? Porque agora foi escrito para gentios. E entre gentios as mulheres divorciavam dos maridos. Por isso há essa diferença. E observe que o marido, depois que o Senhor Jesus explicou tudo isso, já pensamos sobre a exceção, já pensamos sobre o ensino do Senhor. Agora rapidamente pense no exemplo dos discípulos. Os discípulos ouviram tudo aquilo. E nós lemos em Marcos que depois que eles ouviram, eles chegaram em casa. E lá na casa, os discípulos perguntaram um pouco mais sobre o Senhor Jesus, sobre essa questão. Aí o Senhor Jesus explicou para eles. E agora, voltando para Mateus, como é que a Bíblia diz que foi a reação dos discípulos diante disso? Os discípulos disseram: se é esta a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Por que que eles chegaram à conclusão de que era melhor ficar solteiro do que casar? Porque eles entenderam que o casamento é sério demais. Eles não poderiam simplesmente casar, bom, ver se dá certo, se não der certo a gente separa. Eles entenderam, não tem motivo para separar. O casamento é tão sério, mas tão sério, que depois que eu casar, se a minha esposa me trair, eu tenho que aguentar. Não posso me divorciar dela. Se a minha esposa me abandonar e for morar com outro homem, contrair outra família, eu vou ter que ficar sozinho. É exigente demais, é sério demais. Olha, é melhor nem casar então. Eles entenderam o ensino. E repare que nas epístolas, quando os discípulos foram ensinar isso depois, eles nunca falaram sobre a exceção. Nunca. Por quê? Porque não é motivo para divorciar depois que está casado. Portanto, o único motivo no Velho Testamento não se aplica a nós. O único motivo do Novo Testamento não se aplica a nós. Há algum motivo na Bíblia pelo qual Deus me permita me divorciar da minha esposa? Nenhum. Só a morte. E pode ter certeza, eu não vou matá-la. Que Deus nos ajude a pensar nestas coisas e enxergar a seriedade do relacionamento dentro do qual cada casal entrou e a seriedade do relacionamento que você vai entrar, você que está pensando em casar um dia. Amém.
Não vamos cantar, não. Nós vamos. Eu quero apenas mencionar desses dois livros que o nosso irmão Adriano tem escrito, é os que está com ele. Tem poucos exemplares. Se você deseja adquirir o seu, fale com ele nesse intervalo que nós vamos ter agora.
Anjos e também o relacionamento mais importante. Então.